Fala mais um pouco, né, cara?
É interessante. Em relação ao som, tem a ver com essas barrinhas, né?
Sim.
Se elas estão no vermelho, isso quer dizer que...
A intensidade do som tá forte.
Que a intensidade tá interessante.
E legal que tem, tipo, uma escala de cores, né? Que lembra muito do arco-íris, uma coisa bem interessante, mesmo que esteja meio despadronizado.
Mas isso vai ao...
Talvez.
Olá pessoal do Gizcast, aqui é o Gabriel, o host do programa junto com o Caio, e bem-vindos ao Gizcast de número 6, sobre o programa Escola Sem Partido. Pois bem, nesse programa a gente vai discutir sobre esse projeto de lei que está em pauta pela sociedade, que está em pauta principalmente pelos movimentos sociais mais à direita. E nós dividimos o programa em duas partes. Num primeiro momento, o professor Micael Dionísio de Souza e o advogado Samuel Sganzella vão fazer comentários jurídicos sobre o programa Escola Sem Partido, suas implicações constitucionais ou não e tudo mais. Ficou muito legal e já agradeço antecipadamente aos dois pelos seus comentários e pela participação, por enfim, fornecerem seu tempo a nós. Num segundo momento, eu, o Caio e dois colegas da faculdade que se interessam também pela área de docência, que estão trabalhando nessa nossa área que são as humanidades e que já participaram do programa, vamos discutir sobre o programa em si, as problemáticas pedagógicas, políticas e filosóficas que esse programa traz. Né? Os dois são o Felipe Vieira, o Felipe Frazão, que participou com a gente do programa sobre intolerância religiosa, e o Rodrigo, graduado já em geografia, entrando no mestrado agora, que participou do programa sobre o Enem, né? Sobre como realizar e como se preparar para a prova do Enem. Um dos nossos primeiros programas, o Gizvest. Pois bem, antes de começar o programa, eu peço que vocês curtam, compartilhem a página, dê uma olhada na nossa página no Facebook, sigam a mim e ao Caio nas redes sociais para acompanhar nosso trabalho. E, enfim, é isso. Muito obrigado. O programa ficou muito legal, modéstia à parte. Bom, é isso, galera. Bom programa, falou!
Bom, para apresentar a pauta sobre o programa Escola Sem Partido, que a gente vai tratar no podcast de hoje, eu vou ler um pequeno texto, elaborado por mim, sobre o projeto em si. Tramita atualmente no Senado o projeto de lei número 193 de 2016, de relatoria do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, e que atualmente está sob encargo do senador Cristóvão Buarque, PPS, do Distrito Federal. Este projeto de lei visa incluir o programa Escola Sem Partido, do advogado Miguel Nagib, dentro do panorama de ensino das grades curriculares da educação brasileira, tanto pública quanto privada. O programa existe desde 2004 e foi criado por um coletivo de membros da sociedade civil, liderados pelo próprio Nagib. Segundo o mesmo, a ideia surgiu como uma reação contra as práticas do ensino brasileiro que ele considera ilegais. Ele explica: de um lado, a doutrinação política e ideológica em sala de aula, e de outro, a usurpação do direito dos pais dos alunos sobre a educação moral e religiosa dos seus filhos, seria esse grande problema. A proposta do movimento é que seja fixado na parede da sala de aula de todas as escolas do país um cartaz, onde estarão escritos os deveres do professor, além da inclusão de comissões de pais para regularizar, controlar e supervisionar o conteúdo que virá a ser trabalhado em sala de aula. É importante notar que o movimento, além de investir em caráter nacional, também tem investido regionalmente. Em várias prefeituras, como São Paulo e Campo Grande, existem projetos em tramitação nas câmaras de vereadores para que o programa Escola Sem Partido seja inserido em âmbito municipal, nas escolas municipais. O movimento está organizado e crescendo, e no programa de hoje nós buscaremos nos perguntar nós vamos buscar nos perguntar quais seriam os problemas, tanto jurídicos como pedagógicos e educacionais, que esse programa nos apresenta.
Olá, pessoal do Gizcast, tudo bem? Quem está falando é o professor Michael Dionísio, e a pedido do Gabriel, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tema tão conhecido aí do projeto de lei Escola Sem Partido, ou projeto de lei da Escola Sem Partido. Como eu disse, sou o professor Michael Dionísio, sou jurista, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, também sou professor de História do Direito e Filosofia do Direito em Curitiba. Para ajudar no lado profissional, sou advogado e procurador municipal, e me foi incumbido aí o papel mais chato, um pouquinho, que cabe sempre a nós juristas, que é analisar a legalidade desse projeto de lei, né? Já aproveito para cumprimentar o Caio, o professor Felipe Frazão, o professor Rodrigo Almeida, além do meu colega advogado Samuel, que vão participar sobre o tema, né? E inicio tentando de alguma forma explicar para vocês o que vem a ser esse projeto de lei. O projeto de lei que tramita na Câmara, né, com a numeração 867 de 2015, e o que tramita no Senado, que é 193 de 2016, que tem exatamente a mesma intenção, com textos praticamente iguais, visam instituir limites na atuação dos professores dentro de sala de aula, certo? Me permitam analisar quatro pontos desses projetos de lei, né, para tentar trazer contribuir com o debate de todo mundo. O primeiro... E antes de qualquer coisa, só um parênteses, eu foco nesses dois projetos porque já digo a vocês que existem projetos iguais em âmbitos municipais, estaduais, ao longo do Brasil inteiro, tá certo? Muitos estados e municípios tentaram reproduzir essa ideia da escola sem partido através de lei, mas nem vou entrar no mérito porque daí são muitos esses dois em âmbito federal, me parecem, que nos ajudam já a entender o que vem a ser. Pois bem, pessoal, vamos lá. Me permitam dividir em quatro partes essa fala sobre esse projeto de lei. O primeiro, em relação à juridicidade, à legalidade ou constitucionalidade dessa lei. Veja, uma lei que pretende dar limites à liberdade de qualquer coisa se torna complicado num estado que tem a Constituição de 88, como nós temos, fruto de uma realidade calejada de totalitarismo. A nossa Constituição é bem clara quanto às liberdades, tá certo? Veja, tentar impedir a liberdade de alguém se manifestar, seja a sua opinião, seja o seu ponto de vista, é sempre bastante complicado. Por isso que o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, já se manifestaram no sentido de que a lei ou esses dois projetos de lei são inconstitucionais à medida em que vão contra um princípio basilar constitucional nosso, que é a liberdade de expressão. Tá certo? Muita gente fala sobre a liberdade de cátedra. A liberdade de cátedra é muito mais um conceito do que algo legal, né? Entendam vocês que me parece lógico e se institui a ideia de que o professor é livre para falar o que quiser, da forma que quiser, para que não haja amarras na construção do conhecimento, seja ele em qual âmbito for. Tá certo? Então não é bem uma lei, mas é muito mais um conceito. Então me permitam dizer que o que se bate, e veja, para nós juristas, a convicção da inconstitucionalidade de uma lei no que diz respeito à legalidade é muito forte. Então o que todos dizem, e veja, compartilho disso, é que de fato o projeto de lei de escola sem partido é inconstitucional por afrontar a liberdade garantida pela Constituição e, claro, por outros... pactos internacionais que o Brasil é signatário, tá certo? Além da legalidade, veja que tem um segundo ponto que me parece importante, que nós, enquanto juristas, e eu sou procurador municipal do Legislativo, então o que a gente tem que se preocupar é quanto à possibilidade da lei ser cumprida, certo? Imagine como que vai se verificar se essa lei está sendo cumprida dentro das milhões, milhares de salas de aula pelo Brasil afora. Lembrando que isso vale para todo tipo de ensino, que vai desde o ensino infantil até o ensino universitário, né? Imagino eu tendo uma aula de doutorado e alguém entrando em sala de aula e dizendo que o meu professor de pós-doutorado estaria se posicionando ou tomando um partido. Isso, enfim, essa possibilidade da lei funcionar é algo que você tem que preocupar, porque não faz sentido ficarmos editando leis que não podem na prática serem cumpridas, certo? Então, veja, a legalidade, temos problema da inconstitucionalidade, questão da possibilidade, me parece muito difícil pensar que uma lei dessa dê certo na prática, né? Pela dificuldade. E em terceiro lugar, eu penso no resultado, certo? E o que muitos professores aí têm medo, porque o resultado pode ser uma busca seletiva de desafetos políticos ou mesmo desafetos dentro de instituições de ensino. Pensem vocês que ter uma lei vaga dessa, que deixa tão aberto essas irregularidades de um professor em sala de aula, é um prato cheio para administrações, coordenações autoritárias que querem perseguir ou realmente, ou até mesmo retirar algum professor do seu quadro de docentes e vão se usar disso, dessa lei extremamente aberta, para permitir que isso aconteça. É um resultado que nós, docentes, temos muita preocupação. Tá certo? E por fim, se me permitam aí, até porque não tenho muito mais tempo, já falei demais, uma das coisas que me preocupa bastante nesse projeto é a fragilidade com que se trata o aluno, né? As pessoas que propõem, defendem, os pais que enchem o peito para dizer que seus filhos estão sendo doutrinados em sala de aula, partem de um pressuposto de um adolescente, de um jovem frágil, de uma mente que não tem acesso ao conhecimento, o que hoje não faz o menor sentido. Veja que a internet possibilita que os conhecimentos sejam adquiridos com os mais variados pontos de vista. Mas interpretar o meu aluno ou os nossos alunos, independentemente de qual fase do ensino se está falando, como alguém que aceitará, né, o que o professor dizer de qualquer forma, sem contestar, nós não estamos falando de alunos, estamos falando de pessoas, de educandos frágeis, né? Isso me preocupa porque quando consideramos nosso aluno assim, produzimos alunos dessa forma, acanhados, amedrontados, com uma hierarquia entre professor e aluno que me parece já não se aplica dentro do ensino, da relação de ensino há bastante tempo. Então, renovando meu abraço a todos vocês do Discast, principalmente ao Gabriel que me pediu para fazer esse áudio, eu realmente tento contribuir dizendo que para nós juristas, e veja, eu não conheço nenhum que discorde desse ponto de vista, a lei ou o projeto de lei é inconstitucional e apresenta vários desafios e problemáticas quanto à sua juridicidade e a forma com que essa possível lei seria colocada em prática aí, tá certo? Pessoal, abração, espero ter contribuído aí, vou escutar a discussão de todo mundo aí com muito entusiasmo. Um abraço!
Pessoal, é claro, não posso esquecer também de deixar meu contato com vocês. Quer conversar comigo, bater um papo, me procura lá na internet. Eu tenho uma página, professor Michael Dionísio, certo? Me chama lá se quiser bater um papinho, a gente conversa sobre o tema, sobre outros assuntos, eu estou sempre à disposição. Indicações bacanas aí, eu te indico o melhor podcast jurídico do Brasil chamado Salvo Melhor Juízo, do meu amigo Thiago Hansen. E de vez em quando eu participo lá também. Se você quiser ter algumas dicas interessantes, debates para todos os públicos do direito ou sobre o direito, procura lá o Salvo Melhor Juízo, que é bem bacana aí para estar informado sobre os debates na área acadêmica. E por fim, uma indicação para esse tema, eu gosto muito do livro Introdução Teórica ao Estudo da História do Direito, do professor Ricardo Marcelo Fonseca, tá? E é interessante nesse debate, porque ele vai falar um pouco sobre o positivismo, essa tentativa de neutralidade, que essa lei aí, essa lei da escola sem partido acredita ou tenta pregar, e vai desconstruir de alguma maneira essa possibilidade de neutralidade, o que é importante num debate em que se crê conseguir alcançar isso através de uma lei. Beleza, meus caros? Um abraço a todos aí do Discast e até a próxima.
Boa noite, amigos do Discast. Boa noite aqui, inicialmente saudando o amigo Gabriel que me convidou para falar aqui no programa. O meu nome é Samuel Sganzerla, eu sou advogado aqui na cidade de Porto Alegre, atuante na área de Direito Público. Sou especialista em mestrando na área de Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E estou aqui então a pedido do Gabriel para conversar sobre esse polêmico projeto de lei chamado Projeto Escola Sem Partido. Já também aproveitando aqui para saudar o professor Maicon Dionísio, que está participando do programa aí, colega advogado, grande professor. E então nós temos aqui um projeto bastante polêmico para falar hoje, né? Como já foi bastante dito, assim, como já foi colocado, esse projeto, na verdade, não é um só, né? Eles são vários projetos ao longo do Brasil, nos municípios, nos estados, e inclusive tem dois projetos tramitando, assim, que chamam mais atenção, um na Câmara e um no Senado. E eu vou chamar a atenção aqui um pouquinho para o projeto de lei do Senado, que é o PLS 193 de 2016, de autoria do senador Magno Malta, para a gente explicar basicamente quais são as controvérsias que estão se dando aqui em relação a essa polêmica de agora, né? Bom, esse projeto de lei, ele visa alterar a LDB, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, basicamente para incluir lá no seu texto que a educação nacional vai atender a princípios como a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, o pluralismo de ideias no ambiente, entre outras disposições que, ao fim e ao cabo, para quem tem uma leitura mais atenta, vai ver que entra nessa ideia de que hoje no ambiente acadêmico e escolar tem o que muitos acusam de uma certa doutrinação ideológica, certo? Bom, antes de falar propriamente de questões jurídicas, dogmáticas, eu queria já trazer um pouquinho antes um aspecto, sim, político, certo? Eu acho que para o amadurecimento desse debate, a gente não pode simplesmente começar negando que isso que muitos chamam de doutrinação pode, sim, ter uma crítica indevida, uma crítica de outro viés ideológico que quer inibir certos temas, mas nós temos que reconhecer que, de fato, há muito problema, sim, com relação a assédio moral de professores, a um enviesamento que, ok, todos somos seres humanos, temos posições, mas que, de certa forma, podem haver, sim, um certo constrangimento a alunos, só que, de boas intenções, tanto o legislativo quanto o inferno estão cheios, né? Então eu vou partir do pressuposto que as pessoas que acreditam na escola sem partido fazem por uma causa que julgam ser justa, certo? Penso nisso, falo sobre essa questão levemente política. Mas aí eu vou um pouco além e pensar na história. A história chegou para nós e demonstrou que como é que se evoluiu as universidades. Lá em Bolonha, no século XII... lá na época medieval, mesmo universidades ali do norte africano, né, que também tem uma importância fantástica assim, para essa história e não se fala muito, eu acho que não tem espaço até para discorrer muito sobre isso, e se começou desde essa época que predominava uma visão de dogmática religiosa, não havia aquela separação igreja e Estado, com a ideia de pensamento livre, liberdade de cátedra. Por que se começou a valorizar tanto isso? Porque nas instituições que visam justamente fazer evoluir o pensamento, evoluir a ciência, evoluir os conceitos, melhorar, aprimorar, implementar, é perigoso querer se impor qualquer limitação sob pena de tudo isso virar água abaixo, nada disso se concretizar. Então, a liberdade de cátedra, que também vai compreender a liberdade de expressão, a liberdade de ensino, entre tantas coisas, vai ser muito importante para a gente ter a escola e a universidade tal qual ela é hoje. O eleito senador Magno Malta, quando ele fala em pluralismo de ideias no ambiente acadêmico, isso é uma redundância. Hoje, na verdade, não precisa nem estar na lei. Isso é um princípio íncito próprio do Estado Democrático de Direito. Não teria como ser diferente num país que se julga democrático. Correto? Então, mesmo que se compreenda que professores de determinadas disciplinas, até para dar nome aos bois, falam que todos os professores de história têm um viés marxista. Mesmo que se compreenda isso, se julgue incorreto, etc., não tem como limitar o pensamento do professor. Certo? Então, parto desse pressuposto. Aqui nós temos um princípio maior que é possível sim ser debatido, é possível ser colocado, é possível ser contraposto. Agora, em nome de querer deter uma chamada doutrinação ideológica, eu tenho sim muito receio de que comece a se comprometer esse princípio basilar. Professor Michael já falou, antes assim, falou muito bem, que é difícil encontrar algum jurista que vá ver a constitucionalidade desse projeto. Porque, na verdade, isso vai contra toda essa ideia que eu falei antes, porque tu começas a querer criar entraves, formas engessadas de ensino, daqui a pouco vai querer dizer que o professor não possa falar sobre determinada situação. No projeto de lei do senador Magno Malta, que gostaria que o artigo 2º passasse a consagrar expressamente como princípio da educação nacional a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, olha, para qualquer um que compreende que o Estado é laico, isso aqui é uma redundância. certo? Agora, neutralidade, que é diferente de imparcialidade, é complexo quando você quer adentrar os seres humanos, porque professores, educadores, são seres humanos. Então, o desenvolvimento do pensamento, ele vai ser tão mais rico quanto forme for dialético, livre. Então, dentro desse projeto, eu sinto um problema aqui quando começa a querer trazer certas situações como essa, de chamar a atenção para a neutralidade do Estado, mas não pensar isso a partir do educador. Bom, enfim, então, se é neutralidade do Estado, o que, que nós estamos falando aqui? Educadores como um todo, só os da rede pública, da rede particular, vai ter dispositivos que vão falar sobre ambas as redes, mas e aí? Isso. Então, eu acho problemático assim, a gente partir desse pressuposto de que é preciso o Estado ter esse controle, porque isso vai contra toda essa ideia de liberdade de pensamento. E que eu não estou dizendo que não tem problema nenhum. Não, eu vou partir do pressuposto, inclusive, que eu aceito. Ok, tem problemas de várias vieses. Professores progressistas, conservadores, de esquerda, de direita. Porque o problema daí está no chamado assédio moral, no constrangimento, tudo isso que pode se fazer. Todavia, eu acho que tu tens outros mecanismos possíveis para quando se possa coibir abusos, aí sim, abusos, agressões a alunos, de certa forma, uma limitação da própria liberdade de expressão do aluno, aí eu começo a compreender que isso possa ter outros problemas que eu já vejo passíveis de resolução na legislação atual. Certo? Agora, como querer delimitar o ensino programático? Como querer dizer que o professor não pode determinar como é que os estudantes vão seguir um semestre, um bimestre, que ele tem que seguir de forma X engessada? E isso eu estou falando, e eu nem entrei no mérito, de que nós temos N resoluções do Ministério da Educação, do MEC, sobre o conteúdo programático do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, delimitado nas suas áreas. Cada ramo, cada faculdade no ensino superior tem suas próprias normativas. Então, na verdade, a gente já tem um certo direcionamento de conteúdo sobre o que se compreende ser importante passar como básico para todos os estudantes, no fundamental, no médio e para cada disciplina do ensino superior. Ou seja, a gente já tem uma certa ingerência do Estado nesse ponto sobre as matérias, sobre a chamada liberdade de cátedra. Correto? Agora, o que seria o Escola Sem Partido? Aqui ele vem. Eu não vejo possível, como tem feito um vereador de São Paulo, de querer ele entrar na sala de aula, fiscalizar o que cada professor diz, constranger os professores e, de certa forma, ele praticar daí sim um cerceamento de um princípio fundamental, a liberdade. Liberdade de expressão, de pensamento, de cátedra, como eu falei antes. Então, eu leio esse projeto, por exemplo, aqui do senador Magno Malta, esse que tramita no Senado, e me chama a atenção que eu sei muito bem por que algumas coisas foram ali colocadas. Ele chega a falar ali, por exemplo, de o Estado não se imiscuir sobre a opção sexual. Obviamente ele vai criticar aquela questão da cartilha sobre direitos da população LGBT como forma de conscientização. Nem vou entrar no mérito desse debate, mas eu sei que ele já quer, na verdade, impedir, de certa forma, aquilo que ele compreende ser ruim desse jeito, né? Então, eu compreendo o que está aqui, mas, ao mesmo tempo, me chama a atenção de que isso é colocado na lei, mas não tem nenhum dispositivo de sancionamento. Não tem nenhum dispositivo que diz como é que se daria essa fiscalização. Não tem nenhum dispositivo que implica o que é ter uma escola com partido. O que é o professor e contra os princípios da escola sem partido. O professor ofende a isso. E o que vai acontecer com esse professor? Nada disso está previsto. E isso, ali como também já dito pelo professor Michael, como é que a gente coloca em prática uma forma dessas? É um princípio de que as leis têm que sim se preocupar em como é que elas vão se efetivar na prática, na sua praxis. Se isso não é feito, temos aqui uma lei que fica simplesmente uma diretriz, aberta, programática, mas pelo seu conteúdo restritivo justamente perigoso nesse ponto. Como é que vai se dar esse controle? Quem vai fazer?
Em que termos? Baliza por quais limites? Então, é possível fazer isso? Eu vejo que não. Eu vejo que não. Justamente por tudo aquilo que eu falei lá atrás. Liberdade de cátedra. Então, amigos, eu fico assim basicamente, de certa forma, pensando que isso aqui é uma disputa política que quer, mais uma vez, pela ingerência estatal, querer afirmar certas ideias que podem muito bem ser discutidas no campo político. Mas adentrar essa ideia, escola sem partido, eu disse, mas escola sem partido de que sentido? Que escola é essa? Que neutralidade do Estado é essa? Ninguém está me dizendo isso. O que é o Estado ser neutro? Compreendo, o Estado ser laico, o Estado não adotar uma religião oficial, um pensamento oficial, tudo bem. Mas não ter nenhuma forma de expressão mínima. E de que forma? E como? E quem controla isso? E quem fiscalizará isso? E quem fiscalizará... Perdão. Quem fiscalizará os fiscais disso tudo? Então, eu fico muito, assim, de certa forma, desgostoso com os termos que são colocados, mas ao mesmo tempo confesso que eu não consigo ver isso acontecer, por mais que esses entusiastas, a gente sabe por que eles vêm. Eles vêm para criticar posições políticas, ideológicas diversas das suas, que professores de certas disciplinas tendem a se filiar mais. Certo? Então, se é um problema os professores ir nesse ponto, e isso é percebido, eu vejo que os próprios estudantes já começam a se mobilizar contra. O estudante aqui, ele está sendo colocado quase como um ser ignóbil, alguém que não traz valores da sua própria casa, do seu próprio seio social, de nada quando ele entra na sala de aula. Ele é um papelzinho em branco para ser preenchido com o que o professor quiser ali. E eu não consigo ver isso, nem conceber isso. Ainda mais na era da informação que a gente vive hoje, ainda mais com a quantidade de debates que a gente tem todo dia nas redes sociais, nos meios de comunicação, nas ruas, de todas as formas. Então, de toda forma, volto a dizer, é um projeto, não consigo ver constitucionalidade nele, tenho dificuldade de encontrar um jurista minimamente sério que também vá ver que isso aqui é uma possibilidade, e da mesma forma não vejo nenhuma efetivação prática dessa lei. Não vejo uma sanção prevista, não vejo nada. Se tu quer fazer isso cumprir uma lei, como é que se faz sem qualquer meio de coerção? Aqui não tem meios de coerção. Aí fica perigoso também tu pensar, bom, então vai ser uma coerção que vai se dar na prática. Então, que na verdade vai começar a se permitir um assédio moral contra os professores, conforme interesses outros que podem não ter nada a ver com escola sem partido. Vai se tornar aquela história, vai se poder acusar um professor de alguma coisa relativa à doutrinação ideológica, quando na verdade, por interesses outros de algum superior, se quer simplesmente prejudicá-lo. Então a gente tem que ter sempre cuidado para não criar mecanismos que possam levar ao abuso. E para mim é justamente isso que é o Escola Sem Partido. É algo que, se for levado à prática, vai tão somente permitir o abuso e vai passar bem longe de todo o debate educacional que se quer ter. Então, peço desculpas aqui por já ter me estendido bastante, agradeço os amigos aí o convite, acho o debate aqui de muito bom nível, queria, na verdade, então, desejar a todos assim que continuassem sempre estudando, se informando, vendo o que está sendo debatido e se preocupando, sim, que é uma coisa que eu não vejo muito, né, aqui no Brasil por nossa cultura jurídica, se preocupando com as consequências práticas das leis que querem ter, muito mais do que com suas intenções. Porque no Brasil a gente tem essa cultura de julgar projetos de lei e políticas públicas pelas suas boas, ou nem tanto, intenções, mais do que pelas consequências práticas que elas trazem ao final, lá depois, efetivamente. Amigos, desejo então aí uma boa noite a todos, que todos fiquem muito bem aí, continuem bem. Gabriel, muito obrigado pelo convite, professor Maico, parabéns pelo debate, altíssimo nível. Então é isso aí, amigos. Um grande abraço e até mais.
Bom, galera do Discast, boa noite para todo mundo, bom dia, sei lá, boa tarde, a hora que você ouve esse programa. Estamos aqui para discutir a pauta da educação, como já foi colocada na abertura do programa, e principalmente desse projeto de educação da Escola Sem Partido. Estamos aqui, eu e o Bons, com mais dois colegas nossos, que é o Rodrigo
E o Felipe, faz a abertura da sua fala, Bonzo, depois a gente passa a voz para os convidados.
Olá, pessoal. Hoje a gente vai tratar sobre essa polêmica que vem sendo tratada de uma maneira muito superficial, às vezes, em alguns momentos. Lembrando que existem outros podcasts que já falaram sobre o tema, com um foco mais político. Esse nosso, além da questão jurídica, a gente vai falar sobre uma questão um pouco pedagógica, um pouco metodológica, sobre como o professor deve lidar com esse projeto e quais são os problemas que ele vai gerar. Então, aqui conosco o Rodrigo. Por favor, Rodrigo, já participou do podcast, se reapresente, fala um oi.
Bem, amigos do Discast, estamos aqui, né, mais uma vez para ajudar o time, para tentar conquistar esses 3 pontos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, poder opinar, poder pensar um dos temas mais importantes para a sociedade, que é a educação, e que às vezes a gente passa de uma maneira tão relativa, né? Uma coisa assim, bem superficial. E eu acho que, é um tema muito importante e o Felipe quer falar e eu estou aqui cortando o tempo dele.
De maneira alguma, estou aqui falando em frente a um tablet. Eu não tinha planejado nada, na realidade, eu nunca perdi meu tempo com essa questão. Eu aceitei o convite do pessoal porque eu realmente não sabia o que dizer em relação.
Talvez construir juntos uma proposta, né?
Eu achei interessante, vocês vão colocar...
Sim, vai estar o link do folder. Ele está falando do folder do programa.
É, tem um PDF, um folder do programa que é uma...
Uma apresentação, né?
É, uma apresentação que é... Tem até uns erros de português.
Mas enfim, já passa a fala. Então, só para deixar claro, né, esse folder que a gente está falando, que a gente está usando como base para fazer a crítica, antes que acusem a gente de enviesados politicamente, porque provavelmente vai ter vários processinhos para esse episódio, todas as informações aqui são tiradas do site escolasempartido.com.br.
Existem dois sites. É o escolasempartido.org, que é o programa do Miguel Najib, que é o grande advogado líder desse movimento, e tem o programa escolasempartido.org, que é o site do projeto de lei que está em tramitação no Senado e que já foi discutido juridicamente pelo Samuel e pelo Mikael nos áudios anteriores. Então, tudo que a gente tirar de informação aqui ou está nesses sites ou foi vinculado pela mídia. Tá?
Perfeito.
Como no final as manchetes que vão estar no
link da postagem.
No link da postagem. Aliás, tudo que a gente puder aqui, que a gente citar, vai estar tudo lá. É só procurar.
Até porque o Bons manja desses bagulho de referências bibliográficas. Rodrigo, te passo a palavra.
Então, o que eu achei interessante aqui, né, dando uma olhada por cima do folder, é deixar muito claro na questão estética dele a parte de deveres do professor. Ou seja, você introduz levemente. Bom, eu peço que vocês olhem também, se possível, colocar no site esse folder para que vocês possam acompanhar, mas tem logo a pergunta, o que é programa Escola Sem Partido? E depois de um pequeno parágrafo, já tem com 5 princípios dos deveres do professor, ou seja, é uma coisa muito impositiva, extremamente... O que eles falam de democrático, de incluir o professor no processo? Não. O professor, ele claramente tem que se adequar a uma norma e a uma maneira que eles pensam ser a mais justa ou a que faça melhor para os alunos.
Então, só para vocês terem uma ideia, vou pegar alguns pontos. São 6, na verdade, no número errado, são 6. Eu vou pegar alguns aqui que eu já até fiz uma crítica e a gente vai desenvolvendo aí em debate cada um deles com um pouco mais devagar. O primeiro tópico, ele fala, né, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. E aí eu venho com a primeira pergunta da pauta. Mano, tem como eu ser isentão político? E aí, Felipe, tem como ser isentão você não usar das suas faculdades formativas para na hora de montar e criar um discurso? Bota um pano pra mim. Pensa assim, na hora de montar um discurso, tem como alguém ser isento politicamente e ideologicamente? Essa é a pergunta que fica no ar.
Eu acho que eu entendo
a minha premissa de ideologia torna isso que você falou impossível, assim. Porque ideologia não é algo que você acredita. Eu pelo menos entendo muito isso. O Zizek não é um super cara que eu gosto e tudo mais, mas ele fala uma coisa muito interessante, que ele puxa isso da psicologia lacaniana, dos cadernos de questões. Se não me engano, está no caderno 12.
São os seminários.
Os seminários deles. E aí, ele coloca a questão da ideologia assim, enquanto uma superestrutura. Ideologia não é aquilo que você acredita. Ideologia não é aquilo que você... Você não levanta de manhã de acordo com a sua ideologia e fala assim, hoje faria o mundo melhor. Ideologia está para além daquilo que você acredita. Ideologia está no plano dos seus sonhos. Porque aquilo que você acredita é aquilo que você sonha. Para eu mudar a sua ideologia, eu tenho que mudar aquilo que você entende enquanto ideal. O prefixo dessas duas palavras, eu entendo que não é diferente, muito por causa disso. De maneira que não existe uma ideologia política que se destaque completamente de você mesmo. Faz parte daquilo que você apreende do mundo.
Perfeito.
E levando isso em conta, a partir da fala do Felipe, a gente tem que lembrar que, então, se a ideologia é o que você acredita que é o ideal, se você parte do pressuposto que dá pra você construir qualquer discurso, qualquer narrativa, qualquer, enfim, fala sem uma ideologia, você tá supondo um ser humano mecânico, um ser humano robótico que simplesmente... O que que essa galera tá querendo do professor? Tá querendo que o professor passe datas e fatos e como se a análise não fosse pressuposto de nada.
E não estivesse lendo o próprio material, né?
Exato. Você vai fazer uma grande enciclopédia de datas, é isso que você quer? Por exemplo, na questão da história.
No caso da história. Até bom que o Rodrigo pode trazer o teu panorama da geografia.
Você vai fazer até outras matérias na química. O que você coloca? Você vai colocar a química analítica? Você vai colocar a química a física do Einstein ou a física do Newton? Existem questões, assim. Sabe, você vai falar de biologia, você vai falar de evolução?
Ou de criacionismo.
Ou de criacionismo. Porque
ele
essa
até fala aí uma hora.
Do partido, ela é pró de que você fale de criacionismo também. Mas e aí? A academia não trata o criacionismo como algo real.
Bom, e eu acho muito importante, dentro até do que o Felipe falou, mas a questão de que a ideologia, ela é uma categoria tratada já muito, né, dentro das ciências humanas, onde claramente vem de uma questão de forma consciência do ser. Não é simplesmente algo que eu chego, por exemplo, no Caio e fico falando meia dúzia de jargões, talvez do...
Técnicos,
ou do Manifesto Comunista, ou o que seja, e simplesmente ele vai aceitar isso como uma verdade. Não se aceita. Por quê? Porque você tem toda uma construção social dentro do ser para que aquela ideologia seja ideologia daquela pessoa. Então é muito da sua construção e também da construção que a sociedade faz em cima de você.
Perfeito.
De maneira dialética. Isso eu estou roubando de uma maneira muito grossa do Marx na ideologia alemã. E a partir disso, se toda coisa vem da nossa concepção e da nossa consciência daquilo, quando nós vamos falar de fatos, quando nós vamos falar de datas, essas datas e esses fatos são escolhidos ou são montados de uma maneira, de uma cadeia que vem da nossa consciência, vem da nossa ideologia. Não há visão científica, principalmente falando melhor das ciências humanas, que é onde nós quatro aqui estamos inseridos, não tem como falar de ideologia sem falar de que todo discurso científico, todo discurso tem um viés ideológico. Por isso que se fala muito por cima que tudo é um ato ideológico. essa frase ficou um pouquinho marcada, ficou um pouquinho passada. Hoje em dia virou até um jargão por aí, até de...
Espaço comum, né?
É um espaço comum da esquerda falar isso e talvez por conta disso banalizou. Mas sim, toda construção de sala de aula, todo o conteúdo, tudo passa por uma construção ideológica, sim. Quem montou aquele conteúdo, pela maneira que montou e por qual motivo que pensou aquilo? Gente, é processual. Observem que os conteúdos nossos, principalmente na área de geografia, não sei como é que é para vocês na história, mas dentro da geografia, os nossos conteúdos eles são extremamente alienantes. Aliás, eu vou até fazer um texto para o GitSketch, né? Já tinha combinado com o Bons e com o Caio sobre isso, sobre como a geografia escolar aliena o cidadão.
Perfeito, e não aborda aquilo que a geografia é hoje na própria academia. Então, se vocês acusam a gente de doutrinação marxista, existe um descolamento, isso é uma das propostas do podcast, da academia e do colégio. Existe um descolamento muito grande, a gente quer aproximar a academia e a escola, elas não são universos próximos. Tudo bem, mas você vai falar pra mim, tá, o professor veio da academia, então ele foi formado por ela, logo a ideologia vem daí. Ok, eu te respondo o seguinte, os pais trazem ideologia de casa. Os filhos, ao serem criados pelos pais antes de entrarem na escola, trazem uma ideologia de casa. Não é uma ideologia madura, mas está ali um germe. Mas enfim, isso vai ser algo que eu vou trazer mais à frente na pauta. Passo a fala para o Bons.
E eu só queria lembrar que todo discurso tem um objetivo. Quando você desencadeia fatos...
Monta uma fala, né? Você monta qualquer fala.
Eu estava lendo, tem um filósofo catalão... Henri Penarruiz, que ele fala sobre como, às vezes, a gente, o historiador, ele, quando ele constrói as causas e consequências da Primeira Guerra Mundial, ele delimita os fatos que foram importantes para esse devir que é a história. Entende? E isso não é ser ideologicamente isento, não. Isso é ser completamente... É um pouco, tipo, banal. Todo discurso tem um fim. Toda fala tem um fim. Quando a gente fala que isso virou um jargão da esquerda, é porque às vezes parece que, tipo, a gente ignora o senso comum quando ele precisa ser ressaltado. Quando umas coisas que parecem óbvias pra nós que estamos aqui na academia, isso é meio... Quando parece lógico, é lógico pra nós, mas às vezes pra uma pessoa que não tem esse contato, não é. E aí levar isso em conta, sabe? Levar isso em conta de que não existe. E aí, voltando ao senso comum... Que essa galera que está propondo esse programa, eles têm um posicionamento político.
Perfeito.
O programa ele foi feito por um partido. O senador que fez, ele tem um partido, que é o Magno Malta. Que, enfim, nós todos sabemos qual é o posicionamento político dele, de direita e tudo mais. Então, será que a grande questão é, para esse discurso que está nesse folder, que está no site dos caras, etc., é um discurso de que a imparcialidade é a direita? Então... Eu acho que essa é a grande questão.
Eu posso, então, avançar um pouco mais na pauta e jogar aqui com duas coisas antes de passar a fala. O décimo ponto do PDF que eles colocam, o programa Escola Sem Partido é realmente sem partido? Não, querido. Foi proposto por um partido. Então a gente não pode esquecer que, ou seja, colocando a pergunta do Bons, pender à direita é realmente... ser isento ideologicamente, e aí é muito louco que em todo momento, retomando uma das falas iniciais do Rhodes, antes de passar a fala primeiro pro Felipe, que eu acho que ele quer falar depois pro Rhodes, no quarto ponto ele fala, ao tratar de questões políticas, socioculturais, econômicas, o professor apresentará aos alunos, querido, você fala o tempo todo de manutenção da autonomia do professor em sala de aula no seu projeto, você está sim no seu discurso tirando a autonomia e acima de tudo, que já é algo que a gente discute na universidade, aqui no curso de licenciatura, que poucos dão valor. Você está tirando a autoridade que o professor já pouco tem em sala de aula. Há um projeto que impõe ao aluno e aos pais a liberdade de poder criticar no sentido de impor uma mudança estrutural na condução daquele professor do conteúdo, é uma imposição e um ataque, na minha visão, não vou pegar leve na palavra ser usada, isso é um ataque à autoridade do professor em sala de aula, que já é limitada. Mas enfim, pode complementar alguma coisa?
Não, exato. Puta, adorei sua fala. O rolê, eu acho que da educação, é você estabelecer ali naquele expediente a construção de uma autonomia informacional. Você passa um conteúdo através de informação, através de linguagem, e esse conteúdo, ele espera-se que ele seja utilizado com autonomia pelo receptor. Então, é um processo de autonomia que acontece em duas esferas, do preceptor para o receptor. E o grande problema até do modo da operação linguística desse folder como um todo, é essa heteronomia que ele propõe a todo momento, que é o contrário. A heteronomia é o conceito contrário à autonomia. Então, só queria lembrar que o Bons colocou aqui uma situação interessante, que é impossível fazer ciência sem ideologia. Gente, é sim. Muita gente vai questionar em relação a isso. Poxa, mas os números têm autonomia, os números falam
por si só.
Por si só, existe alguma...
Pitágoras já está morto há uns 2.500 anos.
Existe alguma situação em que, sei lá, uma conta de matemática, ela é de fato enviesada ideologicamente? Acontece que não é que a ciência, pelo fato dela ter uma outra preocupação epistemológica em relação às ciências humanas, eu não gosto muito desse nome de ciências humanas, mas eu acho que é o compêndio humano, isso não a torna isenta da ideologia dos seus comunicadores. Então, você vê discursos ideológicos voltados para a produção do Einstein nos anos 50 e até posterior, nos anos 60, falando que o modo como a relatividade é proposta dentro da física, como que ela é perigosa para o capitalismo e depois para o próprio comunismo, já que ela questiona o estatuto da matéria. A matéria ela não passa a ser mais tão, digamos assim, determinante e fixa e uma espécie de um imperativo categórico para que outras conclusões sejam propostas em relação a ela. E o Marx não, né? Fala que o Einstein, todo mundo sabe que era extremamente comunista.
Nossa, não sabia.
Então, essas coisas, elas sim...
Onde está o seu Deus agora?
Essas coisas sim, elas se encaixam. Pelo menos, se você aí que está escutando achar o contrário, se manifeste, entendeu? Que aí a gente vai de repente, a gente pode conversar de alguma outra maneira. Mas, sim, ciência, assim, pelo fato dela ser linguagem, ela é modulada também pelo ser necessariamente ideológico.
Rodrigo?
Bom, estava aqui lendo, né, enquanto escutava uma fala que eu achei muito elucidativa. Obrigado, Felipe, porque você me abriu a cabeça para várias coisas de uma área que nós não temos tanto domínio. E também estava observando aqui o ponto 10, o programa Escola Sem Partido é Realmente Sem Partido. Gente, uma das coisas que eu acho principais que a gente ainda não fez aqui é: o que é partido? Porque a premissa básica de partido é o seguinte: são pessoas que se aglutinam e têm atitudes políticas ou não têm atitudes políticas, apenas promovem eventos, conversam e concordam sobre o mesmo tema. Formar partido, tomar partido, é simplesmente afinar com outras pessoas o mesmo discurso sobre determinado tema. Então, aqui, por exemplo, eu acho que ficou bem claro para você, ouvinte, que nós estamos tomando partido contra o programa Escola Sem Partido. Tudo bem, mas dentro de nós quatro aqui, dentro desse coletivo, nós temos uma série de individualidades que formam outros partidos, e dessa maneira... É exatamente isso que esse programa não deixa claro. O programa Escola Sem Partido, ele só quer falar que ele não foi feito por um partido político, mas foi feito por um partido de pessoas. Esse partido de pessoas, me desculpem, dentro dessas individualidades, tem uma série de interesses políticos.
Até porque é uma definição, o que é político, já tipo definido por Aristóteles, Maquiavel, etc., é uma reunião de pessoas determinando que vai seguir a comunidade. O ser político é a união de um grupo, de um coletivo. Isso é Platão e Aristóteles, não tô falando nada muito atual. A fim de tomar decisão sobre a comunidade que é certo, entende? Quando você fala que é um programa, qualquer ação, porque se fosse realmente sem partido, não estaria buscando os partidos para se fazer, para se realizar. Então, sabe, é muito raso e muito cara, eu fico muito chateado com isso. É pueril.
É muito raso até do ponto de vista da escrita. O ponto 6, o programa impede que o professor de falar de política, uma vez você falou o termo política. Aí depois seria impossível ensinar história ou geografia, por exemplo, sem falar de política. Falou de novo de política. Ao falar de política, cara, meu, organiza seu texto, você não sabe nem escrever. Pelo amor de Deus! No ponto 7, obviamente não. No ponto 7 ele fala, o programa impede o professor de dar sua opinião sobre questões controvertidas. Questões controversas, irmão! Porque você fala questões controvertidas, você já tá imputando um juízo de valor naquilo. Ô, irmão, então revisa seu texto português antes de você publicar.
A própria questão é um problema, né?
A própria questão é um problema, então assim, não dá pra levar nada desse projeto a sério. Desculpa, gente, eu precisei fazer essa intervenção pra zoar, porque... Sabe, isso aqui é chacota. Fala, Rodrigo.
É, o que tem que ser levado a sério são as motivações políticas de quem o quer.
Verdade,
como
desculpa.
Uma agenda política e transformá-lo em política pública. Isso é bem sério, porque não se trata apenas de um pequeno grupo de deputados, um pequeno setor da sociedade civil organizada que está bancando esse projeto. Não, ele tem forte aceitação, ele tem... ele tem uma ressonância muito grande em vários pontos do nosso Congresso e de vários outros setores, até mesmo de algumas partes do setor privado que trabalha educação no Brasil. Afinal, acho que todo mundo que já teve algum elemento de políticas organizacionais de educação brasileira viu que a sociedade civil, as empresas particulares... Tem muito... elas investem em educação de várias maneiras, algumas muito benéficas, procurando equidade, procurando valores realmente democráticos, porém, algumas vezes não. E alguns desses setores também estão corroborando com o programa Escola Sem Partido.
E vou... Então a gente vai citar aqui os três porquinhos, né? O EAO, não posso citar o nome dos materiais didáticos, que não vai dar merda, né? Mas aí EAO, pra vocês sabem do que eu tô falando... Linda a Copa do Mundo. Mas enfim, né? Essa OEA aí que, né, os caras têm um projeto político estabelecido.
Não, e outra coisa.
Ao ter cursinhos fortes, poderosos, ricos, com materiais didáticos caríssimos, o capital tem poder. Desculpa, ouvinte. Ai, tô sendo marxista. Não recebi nenhum pão com mortadela pra fazer esse podcast também. Desculpa, cara, dinheiro tem poder político e essas escolas interferem na educação de uma forma, fazendo com que o vestibular seja uma finalidade para a educação. E será que o fim da educação é formar para o vestibular? Então, essa proposta de escola sem partido não aborda esse tema. E isso está pendendo para a direita. Então, cadê essa porra desse tema no meio da pauta?
E eu acho que, assim, é cada vez mais você tirar... Não só, como o Caio falou bem no comecinho do programa, tirar a autoridade do professor, mas também tirar o poder político do professor de, como agente produtor de conhecimento, como agente produtor e estimulador de conhecimento no seu grupo discente que ele está dando aula. Quando você tira o poder do professor para que o professor ele seja simplesmente um reprodutor do que está no material. Você dá o poder... para os pais e para o colégio. O professor, ele está abaixo desses dois, entendeu? Porque ele vai ter que... Eu, um professor... E como vai funcionar? Vai ter um CCC?
Essa é uma grande questão.
Aos professores.
Porque a proposta aqui inicial é de colar um
cartaz.
Um cartaz informativo
em todas as salas.
Ou seja... Parece que a própria comunidade faz o papel de polícia dentro das próprias escolas, o que é perigosíssimo.
É, ficou na veia.
Mas aí você acha que, nesse sentido, isso abre precedente pro pai invadir a sala de aula?
Pro pai, pro aluno, porque a partir do momento, por exemplo, que nós vamos tratar um assunto bem banal, como a gente estava falando aqui, a questão da evolução, que, meu Deus do céu, virou agora o assunto do momento, né, mas... Enfim.
Terra plana.
Ou terra plana. Beleza, então eu estou lá, eu, professor de geografia, explicando que a Terra é um geoide, que não é totalmente esférica, mas ela é um geoide, ou seja, ela tem uma aparência, um modelo esférico mais próximo e didático para os alunos. Então, estou lá explicando isso de uma maneira bem mais fácil do que eu acabei de falar aqui, e vira um aluno e fala que acredita que a Terra é plana. Eu falo, poxa, mas por que você acredita? E aí, a partir do embasamento científico, aí a partir das teorias da geologia, da geomorfologia, da climatologia, enfim, de todas as ciências, de todos os lados da ciência que tratam sobre o objeto, né, em questão, o nosso planeta, eu tento argumentar com o aluno, porque a escola é isso, a escola é um espaço de debate, um debate aberto. O professor, ele aprende com o aluno também, ao mesmo tempo que a grande diferença é a carga de leitura, é o tempo que você se debruçou sobre aquele determinado objeto, e isso é muito diferente, são anos e anos de diferença. Mas aí você imagina um aluno que chega numa prova, escreve que a Terra não tem diâmetro, porque diâmetro é de uma coisa esférica, e você dá uma nota baixa para ele, vem o pai, começam a haver processos, começa a haver uma série de discussões de ordem escolar e jurídica que acabam influenciando no andar das aulas. Imagina o psicológico desse professor, o psicológico dentro da sala de aula, toda essa série de pressões em cima da docência. Ficaria quase irrespirável o ar da sala de aula, que já não é muito oxigenado hoje em dia.
E aí você pega no quarto tópico que ele fala, né, para coibir a doutrinação. Cara, vamos lá. O Rodrigo falou que você, a ciência é formada por isso, por pesquisas, por argumentação. Você não pode partir da tua premissa de que existe doutrinação na escola como se fosse uma verdade. Você tem argumentos que provam isso? Aí ele fala aqui, no segundo parágrafo desse mesmo quarto tópico, essas práticas antiéticas e ilícitas encontram-se hoje disseminadas por todo o sistema de ensino. Segundo pesquisa do Instituto Census, mais da metade dos professores de educação básica reconhecem que o seu discurso em sala de aula é politicamente engajado. E o que isso quer dizer? Você perguntou para esse cara o que ele considera como politicamente engajado? O que é politicamente engajado para esse projeto? E aí, eu volto numa questão, antes de passar a fala, relacionado ao quinto ponto dos deveres do professor, que estariam afixados em sala de aula. E ele diz, né, o professor respeitará o direito dos alunos a que seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Ou seja, então os pais seriam isso. Cara, aí você está tocando num tópico que é investigado pela ciência educacional na licenciatura e que, infelizmente, não está tão às claras, porque ninguém se interessa pela pesquisa na licenciatura, isso é verdade, tem que ser posto. E a questão geral é, a gente está tendo uma confusão atualmente entre o que é da esfera de ensino dos pais e o que é da esfera de ensino da escola. Então, quando você põe esse tópico, você não está contribuindo para o debate. Porque, de novo, você está, de uma maneira vertical, impondo que uma das partes vai se inserir sobre essa questão.
Então, eu acho que, sintetizando, basicamente, o que a gente chegou à conclusão, e eu acho que não é só minha, acredito que seja compartilhada por todos, é que, basicamente, o programa Escola Sem Partido é a escola lavando as mãos, os pais lavando as mãos e deixando todo o discurso que eles querem ensinar na mão do professor. Então, o professor, ele não deve ter agência nenhuma dentro do que ele está ensinando. Ele é simples força de trabalho que vai reproduzir aquele discurso que foi criado. E aí eu acho que entra na questão que vai nos levar aos problemas específicos que estão dados na nossa realidade atual de crise política, crise de identidade, etc., que é, existe um padrão ideológico já nos conteúdos atuais?
Então eu acho que a pergunta do Bons é muito bem colocada, e aí eu passo a fala para o Rodrigo para ele falar do conteúdo programático da geografia.
Então, até uma coisa que eu pretendo desenvolver depois com calma e também trabalhando, principalmente o Yves Lacoste, né, que é um geógrafo francês que se debruça sobre essa questão de discurso geográfico, principalmente de Estado-nação, de escola e de academia, mas principalmente focando mais no discurso da escola. Vamos pensar, por exemplo, vamos imaginar que nós realmente recebemos uma educação marxista na escola. Primeiro, A premissa de tudo seria vermos uma... A linha histórica e a linha e a divisão por países teria que ser modificada. Afinal, a gente não estuda o processo, principalmente geografia. Nós estudamos as coisas de uma maneira estática. Bom, vamos pegar um exemplo. Vamos falar da Rússia. União Soviética? Não. Nós vamos começar trabalhando a Rússia dentro de um conteúdo programático de geografia através de sua capital, de seu PIB, Produto Interno Bruto, que é uma criação do capitalismo e revela a relevância econômica do país dentro da hierarquia e da divisão internacional do trabalho, para usar termos marxistas.
E da ordem mundial política.
Também, mas estou usando mais os termos marxistas. E depois nós vamos para clima, relevo, questão hidrográfica. Gente, esse tipo de geografia é a geografia lá do final do século XIX, início do século XX, de Hatzel, Lablache, que são autores muito longe da discussão marxista que vai começar na geografia a partir dos anos 60. Nós estamos 60 anos, para não dizer um século antes, desse tipo de discussão, da discussão da geografia marxista. Nós trabalhamos o conteúdo da geografia até hoje de uma maneira muito próxima com o positivismo, porque esses autores, se eles não eram positivistas, eles eram permeados pelo positivismo de uma maneira muito forte, muito sensível. Então, não dá para se dizer que o conteúdo da geografia é um conteúdo marxista, um conteúdo crítico. Pelo contrário, o conteúdo da geografia é um conteúdo extremamente alienante. Ele é alienante porque ele não mostra o processo, ele não mostra porque a Rússia tem esse PIB, não mostra a economia russa porque depende de petróleo, porque depende de, por exemplo, da indústria bélica. Não, simplesmente descreve de uma maneira naturalizante. E naturalizar é extremamente conservador. É extremamente conservador. O ensino de geografia na escola é extremamente conservador.
Felipe, fala de história, que como você enxerga o conteúdo programático da história? Você tem alguma opinião, já pensou sobre isso? Ainda que você não seja professor, tô dando uma segurada porque depois a minha intervenção do Bons vai ser mais violenta nesse aspecto já.
É.
Já se preparem, vai voar sangue aí.
Não, em relação ao conteúdo programático da história, eu na realidade não, eu tive poucos contatos com esse conteúdo histórico propriamente dos professores de história. O que eu tive foi com um material de filosofia. Pode falar o
claro
autor?
Pode.
Mesmo se ele estiver vivo, se ele for politicamente importante.
Tá, então melhor não, cala a boca.
Não,
então,
fala assim. Vou falar.
Então depois vocês tiram da edição.
Ah.
também bem complicado o material ali, porque ele faz alguns jogos semiológicos que são bem, bem ruins, principalmente para explicar falácia, que eu me lembro agora. E enquanto a filosofia, dentro dessa perspectiva de um motor de resolução e produção de problemas, você encerra uma escola como se aquela conclusão dela fosse única. E como se, a partir daquele momento que ela, em tese, deixa de ser relevante, aquelas pessoas naquele lugar, elas deixassem de existir. Aí você fala assim, meu, mas você quer o quê? Um curso? Não, não, eu só gostaria de uma coisa canônica. E você fala isso, e isso você fala dessa aproximação aqui. Quando isso acontece na academia, a gente tem a nossa linguagem, que é a nota de rodapé. Fazer uma espécie de uma nota de rodapé e falar assim, sei lá, os eleatas, depois do Zenão, eles não morreram. Entende? Eles não deixaram de existir, eles... Entende? Eles continuaram... A filosofia da Universidade do Ser, ela continuou. Ela aparece depois em Giordano Bruno, ela tem seu sistema de sobrevivências. E não é a filosofia do Renascimento que vai retomar isso, vai ser um ponto de ruptura gigantesco a ponto de fazer esquecer esses outros filósofos antigos. Então, parece que a filosofia, ela vai resolvendo seus problemas, vai criando outros e vai substituindo
E vai progredindo.
Vai progredindo, vai substituindo essas... Vai progredindo através da substituição dessas figuras anteriores.
Complementando o comentário do Felipe sobre filosofia, né? Depois eu passo a palavra pro Caio de História, eu quero fechar... Fala sobre história e tal, mas...
Pedindo, Felipe, você já tinha concluído?
Já.
Beleza.
Só que... E outra coisa, né? Ou você fazer uma questão... Porque existem materiais, como o próprio material da professora Madilena, que não trata uma história da filosofia, sim, grandes problemas da filosofia e tal. E, enfim, eu analiso isso um pouco mais detidamente num texto do meu blog em particular, o Paideia Pop. Mas é que... Aí eles colocam a questão da república, e aí, não, porque o Maquiavel refuta Marx. Não, o Maquiavel não tem como refutar Marx. O Maquiavel nem imaginava que o Marx ia falar o que ele falou.
Aliás, o Maquiavel não tem nem como imaginar que surgiu um cara na história que chama Marx.
Isso, mas enfim. Exatamente. Então, o grande problema da filosofia é que, primeiro, não existe doutrinação na filosofia, porque a filosofia em si é pouco marxista. E às vezes ela é muito pouco progressista. Muitas vezes os grandes filósofos que a gente estuda são quase todos conservadores.
O departamento de filosofia na FFLeste é bem conservador.
Sim, mas além disso, Hobbes é conservador, o Stuart Mill é conservador, Adam Smith... Cara, quem não é conservador é pós-século XVIII. Rousseau, Voltaire e Marx. Só. Nietzsche é conservador, Heidegger é conservador, enfim. E... Além disso, quando você trata tematicamente, você perde a história. E quando você trata historicamente, você perde o tema. Então, a filosofia, ela tá num grande embaraço. Eu quero muito fazer um programa sobre filosofia, etc. Eu vou buscar sobre isso. Mas eu acho que, além desse problema apontado pelo Felipe, tem esse outro problema de que é a filosofia. Como a gente trata a filosofia, e etc. Enquanto que na sociologia, né, eu tô falando como... professor também de sociologia do cursinho, é um pouco mais delimitado. Por incrível que pareça, parece que das humanidades é a matéria mais bem organizada, porque ela é tratada com conceitos que são estabelecidos. Então você tem no material de sociologia uma aula sobre trabalho. Uhum. Como ele é trabalhar. Por quê? Porque é uma disciplina que tem 200 anos. Não é uma disciplina que tem mais de 3 mil anos. Não é uma disciplina que trata sobre 8 mil anos de história, que nem a história. Ou sobre conceitos... bilionários, assim, que é o bilionários não, né, de bilhões de anos, que é o rolê da geografia. Entendi. Acho que agora você pode falar sobre a história aqui.
Bom, vamos bater aí na história então, pra vocês que dizem que nós somos marxistas, doutrinadores das criancinhas e enfim. A história no colégio é extremamente positivista também, e ela é muito positivista no sentido de que quando você vai falar dos povos do Oriente Antigo, as civilizações hidráulicas, primeiro que você taca eles todos no limbo, civilizações hidráulicas. E aí você dedica para isso um espaço curtíssimo no conteúdo programático do colégio. Ou seja, eu vou ensinar civilizações hidráulicas e no máximo no conteúdo, na apostila que eu uso, né, dos três porquinhos lá da OEA, eu tenho que falar de civilizações hidráulicas, sumérios.
O pior dos três.
Nossa, que nojo daquele material nojento. Eu odeio vocês que fizeram esse material, mas enfim. Que eu vou ter que falar de sumérios, de acádios, de babilônicos, de amoritas, de egípcios. Tudo isso em 3 meses. Aí beleza, qual que é o próximo passo? Vamos chegar nos gregos, né? Aí eu vou passar pelos fenícios voando, pelos persas também. Aí nesse meio eu vou ter que dar um jeito de gorfar alguma coisa sobre Índia e China. E eu não sei lufas, galhofas nenhuma de China e Índia, mas eu vou ter que dar um jeito de vomitar, porque o nosso conteúdo é super bom, ele fala de tudo, né? E aí quando eu vou falar dos gregos, cara, o texto dos gregos, porque os heróis que lutavam contra a opressão dos governos tirânicos, querido, só porque os gregos vão construir a democracia? E ao passo que quando você vai falar das civilizações do Oriente Antigo, porque tinham monarcas... opressores, não uso o termo opressor, mas toda a construção do texto, só falta de você não usar o termo herói. Tudo bem, os gregos vão ter essa categoria na sua literatura, vão mobilizar esse tipo de coisa, mas já que você tá querendo ser o isentão político, porque o seu aluno paga muito caro no seu material e você não pende nem pra direita, pra esquerda, por que que você mobiliza o universo pros gregos e pros romanos de como se eles fossem homens que não defecam e não usam banheiro? O grego romano, ele é um cara que só pensa, e ele não comete erros, ele não é um cara bruto. Então assim, e aí você cria uma escala evolutiva que começa no Oriente Antigo e que vai chegar na democracia grega no seu ápice, no sexto ano. Então são crianças que têm pouca capacidade de fazer a crítica do material. E isso vai progredindo ao longo do tempo. Até que chega no período da história moderna. E aí, por mais que você vá dizer que hoje nenhum material mais fala que é a Idade Média e a Idade das Trevas, eles vão tratar a Idade Média como não, isso é um preconceito. Só que você fala durante todo o tempo que você apresenta a medieval para as crianças como pessoas inferiores. Eu tenho um material que fala o tempo todo que misticismo permeia a mentalidade do homem medieval e que ele tem medo. Cara, adiantou você falar pra mim que a Idade Média é a Idade das Trevas? Então você jogou no senso comum, você tá usando termos que... Ai, porque agora nenhum material mais trata da Idade Média como Idade das Trevas, isso é passado. Só que você continua ensinando a mesma coisa. Você mudou o rótulo e vende o mesmo produto. Enfim, passo a fala pro bolso.
Não, é só rapidinho que, se você for ver, o discurso é um discurso... Não é um discurso marxista. Não é um discurso estrutural. Não é uma análise estrutural. É um discurso liberal. O discurso, o nosso material, todo padrão de conteúdo programático... que não seja de material didático feito por professores universitários, que nem o que a gente apresentou no último programa do Flávio, ele é um material liberal. Não liberal no sentido legal, no sentido tipo, ah, liberdades de direitos civis. Não, ele é liberal, economicamente liberal. Ele é um discurso do Adam Smith, não do Marx.
Sabe? Do Hegel até. Discurso do Hegel. As sociedades vão... Existe um espírito... que guia a história e esse espírito guia os povos e as populações para frente.
É, o discurso não deveria ser mais Mises e menos Marx. É menos Mises, menos Smith, menos todo mundo, cara. E menos o que tá tendo lá. Porque não é, o Marx não tá. A análise marxista atual, os grandes marxistas que escreveram a história hoje, Thompson, Hobsbawm, até a análise estrutural do Lenin não é tratada. Se for, o Marx em si, quando ele fala de história, ele é muito positivista, porque ele tá no meio do século XIX.
Perfeito!
E isso não é atualizado. Então você tá falando de um Marx já datado, que já foi superado pelos próprios marxianos. Me repito, Thompson, Hobsbawm, Perry Anderson.
Foucault.
Que é, pô, pós-moderno, mas também tem uma análise estrutural marxista. Vai tratar de índio, não fala nem um pouco de Lévi-Strauss, não usa nenhum tema do Lévi-Strauss, que é a esquerda acadêmica hoje, sabe? Isso é muito bizarro. E aí fala que o discurso marxista tá meio velho.
É que nem
passando a fala para o Rodrigo.
É que nem na geografia, por exemplo, quando nós vamos... o que você falou agora de uso de autores marxistas... Assim, da maioria dos materiais didáticos de geografia são muito raros aqueles que têm realmente links ou pelo menos argumentações de autores da geografia. Por exemplo, Henri Lefebvre, a questão do direito à cidade, nenhum material didático, aliás, a questão à cidade, que é tão permeada dentro de vários círculos de discussão da Prefeitura de São Paulo, da gestão Haddad e mesmo agora da gestão Dória, tem essa discussão. Da faculdade de arquitetura e urbanismo de qualquer grande faculdade, de qualquer grande universidade desse país, dentro do departamento de geografia, dentro de toda essa discussão que nasce em 2011 com os Occupies, sobre o que é a cidade, como se tomar a cidade de volta, por isso Occupy, ou seja, ocupar o espaço, essa discussão não está nos livros didáticos de geografia. Milton Santos não aparece nos livros de geografia, não aparece, sei lá, se formos pensar em outros autores mais voltados para a população, para a migração, como Goldemar, por exemplo. Migração, até hoje, nós temos uma visão muito, muito, muito liberal de que as pessoas migram porque querem, porque está na natureza humana migrar. Não, migração vem, principalmente dentro do sistema capitalista. As migrações, elas têm um viés social dominado pela economia, principalmente através do que se chama de mobilização da força de trabalho. Força de trabalho seria o que você faz, a tua profissão. Mobilização é a capacidade do sistema capitalista de adaptar isso a um lugar e a um sistema conforme suas necessidades. Esse tipo de assunto dentro da geografia Não tem discussão. O que nós vemos, por exemplo, de rede urbana e de coisas, de questões da cidade, ou são de um viés liberal, ou pior que isso, por exemplo, quando se fala de rede urbana, se fala do viés que Kristaller, que é um autor da Alemanha nazista, importantíssimo, reforço, mas datado da Alemanha nazista, escreveu que é a questão de que as cidades elas são hierarquicamente mais fortes ou mais fracas conforme seus serviços, conforme o fluxo de capital na qual elas estão inseridas e que elas atraem ou demandam.
Então, só para dar uma continuada aqui, a gente vai encerrar, então, essa questão programática dos materiais, depois da fala do Rodrigo, com uma provocação que o Bono separou do Stuart Mill. Manda bala.
Então, é a grande questão que eu estou trazendo um pensador extremamente marxista, extremamente de esquerda, que é o John Stuart Mill.
Peraí, plaquinha de sarcasmo, tá?
Plaquinha de sarcasmo, porque o Stuart Mill ele é um cara que, enfim, ele é utilitarista ao extremo, meio do século XIX, das bases do positivismo do Auguste Comte, etc., que ele fala o seguinte: também não basta que ouça dos próprios professores os argumentos de adversários, apresentados de modo como os afirmam e acompanhados pelo que lhes serve de refutação. Não é esse o modo de fazer justiça aos argumentos, nem de pô-los em contato real com a própria mente. O indivíduo deve ser capaz de ouvi-los de quem realmente acredita neles, que os defende a sério e se dedica a eles o mais que pode. Porque a grande questão que a escola sem partido traz é que a criança ela é simples receptor.
Isso já caiu por terra faz tempo.
Então, eu trago o Stuart Mill que é o seguinte, meu, você quer que a criança não acredite na ideologia de esquerda, ela tem que ouvir aquela ideologia e criar o seu próprio senso crítico sobre aquilo. Entende?
Não, e no limite, a gente tem dificuldade de fazer as crianças ficarem quietas para prestar atenção na nossa aula. Porque principalmente a história não reprova, né? Ou alguém aqui lembra de ter sido reprovado. Puta, cara, faltou 0,7 em história, mano. Fui reprovado. Não, mano. Então, assim, desculpa. Falar isso pra mim, esse discurso é extremamente falacioso. Mas, dando prosseguimento...
É eu trouxe o Stuart Mill porque eu acho que encerra muito bem essa questão. Não adianta. Você está combatendo, o cara ele vai ser um ignorante que não vai conseguir discutir sobre isso com ninguém. Ele não ouviu nada sobre isso.
Mas será que não é exatamente isso que eles querem?
Fica... Bota um pan pro Rodrigo!
Respondendo... pragmaticamente, se você cria uma sociedade que não consegue combater o discurso de esquerda, o discurso de esquerda, no limite, vai ganhar.
É, não, isso é questionável se o discurso de esquerda vai ganhar ou vai perder pelo fato de você não ter acesso a ele.
Bom, rapidinho, então, só pra então ficar na pauta, a gente não se perder, é justo então a gente pensar que os professores coloquem e mostrem sua opinião política? Eu acho que esse texto abre espaço pra essa questão. E aí a fala do Felipe vai nesse caminho.
É, na realidade eu fiquei na sua última leitura, aqui na questão item 4, porque a lei é necessária, que eles falam sobre essa pesquisa do conteúdo, do discurso em sala ser politicamente engajado. Eu me lembro de uma experiência que eu tive contato com pessoas próximas a mim, que tiveram... eles queriam fazer verdadeiras palestras, e isso ia ser extremamente engajado, assim, sobre o discutir textos do Gramsci para a população rural de uma cidade do sul de Minas.
Nossa, cara. Essa galera sua vermelho, né?
Nossa, ia ser muito louco. E aí chegaram lá e, de fato, a gente se reuniu graças a um agente. Eram pessoas próximas a mim, agora virou agente. Que coisa mais horrível. Eles se reuniram graças a um lixeiro que fazia parte do sindicato dos trabalhadores ligado à prefeitura. Era o Léo, pessoa brilhante, maravilhosa. A gente chegou lá em Cabo Verde, eles fizeram essa reunião. Não, eu não pude participar nesse momento, Cabo Verde é a cidade de Minas. E eles suavam vermelho, como o Caio falou. Só que... O projeto foi evoluindo, hoje ele acabou, mas ele foi evoluindo, e no fim as pessoas não descobriram que aquilo não estava levando a lugar nenhum, e começou um projeto de alfabetização que durou 2 anos, entendeu? Então, e de fato, não era um sistema Paulo Freire, as pessoas não sabiam escrever enxada, patrão, essas coisas, era uma alfabetização clássica, só que era politicamente engajado enquanto projeto. Não enquanto, tipo...
execução,
não,
né?
Não enquanto execução. Então, isso aqui é extremamente problemático, assim, essa frase. Do que é politicamente engajado a partir da interpretação de quem tá falando. Lógico que é engajado. Até porque de certa forma, é feio você falar assim, não.
Eu não sou engajado politicamente,
não,
eu sou alienado.
Engajado, sou absolutamente alienado e eu tô dando aula pra pagar os meus charutos e os meus vinhos. Tipo, qual é? Tem...
Mas enfim, então é isso, vamos colocar a pergunta. É justo então que o professor coloque sua opinião, coloque e mostre sua opinião política? Primeiro o Bons e depois o Rhodes, eu passo a fala.
Sim.
Sim, só?
Eu costumo...
Bom, minha fala então vai vir na contramão da sua, mas vamos lá.
Eu costumo me apresentar enquanto... Como... E a gente já teve essa discussão no podcast do Merli. Enquanto... eu sou um indivíduo, para além de ser professor. Eu não estou 100% do meu tempo professor. Entendeu? Fora de sala de aula, eu deixo de ser. Não deixo de ser, mas eu não estou naquele... Eu não estou com aquela máscara.
Naquele papel.
Eu não estou naquele papel. É a mesma coisa do ator que não sai do personagem, aquela coisa do cara que fez Lincoln e ganhou Lincoln e ele ficava conversando com as pessoas como se ele fosse o Lincoln. Ele não é o Lincoln. Eu não sou o professor, eu não sou o historiador 100% do meu tempo. Às vezes eu sou um babaca, às vezes eu sou o cara que xinga o Rodrigo porque me zoou, sabe? Eu sou uma outra pessoa. Eu sou várias coisas. E eu acho que assim, quando eu tô em sala de aula, eu me apresento enquanto indivíduo que está ali para passar o conhecimento. E eu gosto de ser muito sincero com os meus alunos. Eu gosto de falar que muitas vezes eu não sei do que eu tô falando mais do que eles. A minha função ali é mastigar e trazer o que eles querem, ou o que eles precisam, de uma maneira didática, de uma maneira que construa o pensamento, etc. O professor muitas vezes não tem conhecimento, e ele tem didática. Os melhores professores não são os grandes enciclopedistas, compêndios humanos, eles são normalmente os professores com didática, que sabem passar, que sabem transmitir o conhecimento de uma maneira que o seu público entenda. A partir disso, quando eu chego numa sala de aula e me apresento, não, eu sou o Gabriel, eu dou aula, tô dando aula, sei lá, de filosofia, eu sou esquerda, acredito num socialismo, ou, eu sou o André, eu tenho 25 anos, eu sou conservador.
Se apresenta assim, quando você vai dar aula, você fala assim, eu sou conservador, pra mim, vocês todos.
Nunca vi ninguém fazendo isso, mas eu acho que é o mínimo, é um pouco de justiça para com o seu público e para com o seu aluno.
Você acha que tem que fazer isso?
Eu acho. Para ele poder delimitar, pro aluno poder falar, não, o que eu posso captar? Porque o meu discurso ele não vai ser isento.
Sim. Até porque foi o que a gente conversou. É, não dá para ser isento, mas acho que.
Só que aí, quando eu me apresento enquanto ser humano para aquelas pessoas. Eles podem captar dentro do que eu tô falando o que eles querem. Porque, assim, eu não quero impor. Eu não quero que eles saiam sabendo e achando tudo que eu acho.
Bom, deixa o Rhodes fazer uma fala e depois acho que eu faço, depois
eu faço. Eu gostaria de que você repetisse a pergunta para mim, por favor.
Tá, então é justo que os professores coloquem e mostrem a sua opinião política?
Claro que é. Eles têm que fazer isso até mesmo como uma forma de exemplo, não exemplo a ser seguido, mas de exemplo de alguém que já pensou sobre aquilo. É muito comum, por exemplo, quando você vai fazer qualquer tipo de exercício, mesmo dentro da geografia, da história e tudo mais, que você mostre uma forma lógica de estruturação do pensamento em relação a uma determinada coisa, certo? Então, a mesma coisa dentro de uma sala de aula. É justo que você mostre a sua opinião, principalmente... Uma opinião que tenha uma reflexão científica, uma opinião que tenha
um embasamento
justamente para mostrar como forma de estruturação do pensamento, como você chegou naquilo e como você pode, uma das maneiras que você pode chegar a pensar sobre aquilo. E eu acho que isso é extremamente importante. Então, sim, tem que ter opinião, até porque se tudo é algo ideológico, então... Óbvio que você não vai chegar e ser panfletário, não é isso que nós estamos dizendo. Não são discursos panfletários. Aliás, panfletar demais normalmente causa mais repulsa do que qualquer tipo de coisa, porque as pessoas cansam quando elas são forçadas a algo.
Vídeos militontos da faculdade.
Exatamente, vídeos militontos, vide a Globo todo dia com o Jornal Nacional batendo em determinados partidos, deixando outros, as pessoas cansam. Porque claramente é enfiesado. no universo de uma sala de aula, nós não podemos esquecer que dentro daquela sala de aula são 20, 30, 40 alunos, cada um com uma percepção sobre aquilo que você está falando e reações totalmente adversas. Então, se tem um cara que está concordando contigo, tem um que está achando que você está falando uma besteira, outro não está nem prestando atenção, outro está pensando na garota que está sentada a 3 carteiras dele. E quando você força demais, discursos panfletários tendem a causar um racha entre você e a sua sala de aula. É uma repulsa muito grande. E sobre a parte que o Gabriel falou, eu acho muito interessante isso, porque no universo do futebol, nós temos essa discussão em relação à imprensa, né? Que a imprensa, ou ela deve manter essa fachada de isenta, ou assumir o time que torce e tudo mais. Eu acho que isso vai de cada um, eu acho que não é uma premissa que vai fazer tanta diferença assim. É óbvio que quando você está dando sua opinião, você tem que mostrar de onde você está tirando a sua opinião, porque aí vai mostrar também para o teu aluno a fonte de onde você tirou aquilo e de onde está saindo aquilo ali. O problema é quando você chega com uma opinião, por exemplo, estou eu tratando sobre urbanização e eu falo que, na minha opinião, a questão do crescimento dos prédios dentro de uma cidade é o progresso que está chegando, porque quanto mais prédios tem uma cidade, maior arrecadação de impostos, provavelmente essa cidade tem maiores serviços e tem uma vida econômica e tal muito mais forte. Poxa, se eu não mostrar de onde veio esse raciocínio, passa como verdade. O problema é esse. Não existe verdade dentro da academia, né? E dentro da escola também não tem que existir verdades. Tem que existir os conteúdos, tem que existir as reflexões e dentro do possível, passar os conceitos e suas definições para os alunos. Mas verdade, verdade, verdade não tem. Então, quando eu chego, por exemplo, eu, Rodrigo, comunista como sou, santista e principal imitador do Bons, um dia me peçam que eu faço, mas pessoalmente para não deixá-lo constrangido, eu não preciso vender tudo isso para os meus alunos logo de cara, pelo menos na minha visão, acho que aí é uma questão de cada um. Eu acho que nós temos que mostrar de onde vem nossos pensamentos e de onde vem, porque às vezes eu posso até ter uma opinião que diverge do comunismo, por exemplo, e dentro de sala de aula, que eu acho que eu vou ter várias, porque afinal, é sobre aquele lance dos partidos que a gente falou, às vezes, dentro de um determinado assunto, nós estamos extremamente fechados dentro de uma ideia de um grupo social, e outras não. Então, aí o aluno pensa, poxa, mas se o professor deu uma opinião a favor do aborto, quer dizer que ele é comunista, porque ele falou que era comunista na primeira aula, eu acho que isso pode desenganchar em uma coisa muito ruim.
Taxativa. Eu acho que isso até estimula esse hábito que a gente já tem na sociedade de encaixar as pessoas em caixas, em rótulos. Então, se o cara é a favor do aborto, logo ele é comunista. E aí você não se atenta para a profundidade do discurso do cara. Eu acho que o problema da pergunta, problema, enfim, a gente formulou a pergunta, ela pode ter um problema, então a gente está assumindo que a gente também pode cometer erros. Não é nenhum problema, mas acho que a pergunta ela abre uma margem, que eu acho que é interessante, na verdade, quando ela coloca a palavra justo. Justo é claro que é. Acho que é justo que o professor vincule, coloque sua opinião, mostre ela em sala de aula, sua opinião política em sala de aula. Agora, se você perguntar pra mim, Caio, se eu vou fazer isso, acho que volta na fala final do Rodrigo, eu não vou ser muito longo na minha fala, não alongar demais na minha fala, é isso. Eu, Caio, não faço isso, mas eu tomo uma medida próxima ao que o Bons fala, no sentido do que o Rod falou. Eu tento mostrar pro aluno que a construção do conhecimento é, o tempo todo, um discurso, principalmente na história. História é a formação de discurso. A construção do pensamento, do conhecimento histórico, ela é discursiva. Por ser discursiva, ela parte de um ponto, chega a outro e ela mobiliza uma ideia. Então, eu acho que, deixa você falar, Bons, eu acho que é mais importante eu mostrar para o meu aluno que o meu discurso, ele é permeado pelo material. Então, eu tô tentando trazer o discurso do material e estou trazendo críticas a esse discurso, eu, Caio, vou trazendo, e que ele pesca essas críticas. Eu tento estimular com a minha fala que o aluno entenda o viés que o material aborda, o viés que o recorte do que o material fez aborda e o viés que eu estou trazendo para a aula aborda, para que ele possa entender que ele vai construir a própria visão no limite daquele material, daquela matéria, daquela disciplina, daquela área do conhecimento e que, como o Rod diz, não é uma verdade. E aí eu jogo as claras com meus alunos, aí pegando um gancho do que o Pons falou, eu jogo as claras dizendo que é isso. O conhecimento, ele deve ser produzido por você. E para que ele seja produzido por você, você tem que entender que ele tem um lado, como a gente disse no começo da conversa. Eu acho justo que o professor possa colocar sua opinião, mas eu, Caio, prefiro não. Antes do Bons falar...
Não, é só um complemento ao que você falou. Não é só história que é uma disciplina que tem um discurso. Não só a geografia, não só a filosofia e a sociologia.
A gente já provou aqui, né?
As disciplinas de exatas também têm um discurso. Elas também têm um discurso. E que o material didático também aborda de uma maneira. Então, eu tenho, na minha atual experiência dando aula no cursinho lá de Santos, conversado com os professores de física e etc., que eles falam que eles gostariam muito mais de trabalhar a física teórica. Por que que no vestibular o que cai é conta? Por que que a maioria das pessoas que saem da poli vai trabalhar em banco? Sabe? É essa a questão. Você não produz o conhecimento da física enquanto física, da química enquanto química e da matemática enquanto matemática para criar sistemas e linguagens. Porque a matemática em si é uma linguagem.
Não são sistemas de ciências básicas, né?
Sim.
São ciências puramente aplicativas.
Exato. Você, o que a matéria de vestibular cobra de física são contas. Eu tenho um professor, não vou esquecer, o professor Hércules de matemática, que fala, meu, é muito melhor eu, enquanto dono de colégio, trazer um professor de matemática para dar aula de física. Porque ele não vai ficar de nhenhenhen com sistema e teoria. Porque físico gosta de teoria, da físico. O professor de matemática,
ele é
engenheiro, por que a maioria dos professores de cursinhos são engenheiros? Porque eles são pragmáticos, eles vão fazer conta. Eles vão organizar e saber. Por quê? Porque existe um discurso da qual é a utilidade daquela matéria. É fazer conta? Para quê? Para o sistema. Entendeu? Eu acho que, além da história, todas as disciplinas que se tratam como tais, elas têm um discurso. A educação física tem um discurso de fazer o corpo, sabe? As artes têm um discurso de alimentar a criatividade para resolver o problema do trabalho.
De design, é um design.
Não, e é impressionante como, sempre que você justifica uma matéria, ah, por que pro seu aluno? Por que eu estou estudando arte? E aí ele cruza os braços assim. Porque para você ser mais criativo quando você estiver no seu trabalho.
Tem uma finalidade.
Existe um fim. Não é o conhecimento. E o fim nunca é o conhecimento.
Você não precisa. Se você falar, olha, você estuda arte porque a vida não basta, cara. Entendeu? Enche meu saco. Se eu fosse confrontado por um moleque desses, mano, fica nas. Existem. As pessoas mudaram o mundo por causa do modo como você representa o mundo. E você tá me perguntando isso? Não, eu acho que existe um problema. Quando é justo que coloquem. É justo se você for confrontado em relação a isso, qualquer coisa assim. Mas não é justo que, de fato, não é justo que você faça um trabalho ruim, falando que a URSS, todos os êxitos da URSS, porque tiveram vários êxitos da URSS, tem movimentos saudosistas em relação à URSS no leste europeu hoje, e você vai abraçar esse discurso? Não. Eu acho que isso daí é você fazer um trabalho ruim. Essas pessoas... elas têm uma que fizeram esse projeto, elas têm uma definição do que é ser um professor de uma maneira de, elas devem ter tido péssimos professores, porque o trabalho bem feito não, de fato, não passa por nenhuma dessas questões que estão postas aqui de maneira absoluta. Não vai ser teleológico do meu trabalho passar por essas questões, porque isso daqui é emburrecedor.
Continue.
Também se é justo eu me posicionar, é justo, mas eu não vou fazer isso. Não vou me posicionar. Muitas vezes o conteúdo não vai me colocar. Não vai me colocar contra a parede, entendeu? E só se um aluno me perguntar, esses dias um aluno perguntou para uma colega minha, dona, a senhora fuma maconha? Ela falou, ai, não fumo. Nossa, se um menino me perguntasse, eu falasse, cara, o que você tem a ver com isso? Entende? Existe, vocês falaram dessa linguistic turn, né, de que história é um discurso e tudo mais. Bom, enfim, não sei, eu sempre penso em relação a isso, preciso de ler mais. eu acho que eu sou muito pequeno para me posicionar de maneira definitiva em relação a isso, mas o lance é o seguinte, existe uma hierarquia na sala de aula, existe uma hierarquia em casa e ela deve ser respeitada.
É, afinal de contas, essa é a estrutura que o colégio tá posto hoje, né? E aí é muito louco, não sei se você já concluiu sua fala, porque daí você pega no ponto 6, que volta bastante no que tem sido todos os projetos políticos que a gente tem visto hoje no Brasil, mundo no Brasil afora, aí, principalmente depois de 2013, com a questão de o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro de sala de aula. Tá, querido, como?
Vai bater no aluno?
É, não, assim, não é só bater no aluno, mas assim, depois que já me pôs um monte de restrição, aí no sexto ponto, que é a finesse dos projetos políticos brasileiros, a gente fala uma coisa, depois a gente diz tudo em algum momento, a gente volta atrás e não, mas pera, o professor não vai permitir que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação tanto dos estudantes ou de terceiros. Terceiros tanto faz, sei lá, né? Tanto, sei lá, mano, você se vira pra entender quem é terceiros nesse discurso plenamente mal formulado. Mas,
enfim, eu acho que é do Darth Vader, mas enfim.
É, aí, dentro da sala de aula, e aí você cai naquelas manifestações de 2013 que a galera virava dinheiro pra educação ou mais saúde, cara pálida. Como?
É o discurso anticorrupção, né?
É.
Ninguém é pró-corrupção.
Não, não, eu sou a favor do desvio de dinheiro de verba pública.
Não, é que nem, ninguém é pró-aborto. Ninguém não, vamos abortar todo mundo. Yeah! Não, mas é assegurar direitos e etc. O discurso fica muito raso.
É que tem umas certas questões da agenda política, principalmente do que se espera e que seja salutar para a sociedade, que são pautas comuns, são pautas de lugares comuns. E essas pautas são bandeiras vazias, que elas são postas dentro de determinados contextos e dentro de determinadas filosofias, e não tem como as pessoas não irem contra isso. Por exemplo, quando Pelé, no seu milésimo gol, ao ser entrevistado, fala que tem que cuidar das criancinhas, gente, que ser humano em sã consciência vai dizer que não tem que se cuidar dessas criancinhas? É a mesma coisa do caso de 2013, do mais dinheiro para educação, mais dinheiro para saúde. Claramente não se tem uma reflexão, não se sabe como é que se funciona o sistema de distribuição da verba da saúde e da educação, como é que essas políticas públicas foram formadas. Simplesmente se considera, e alguns por motivos realmente reais e outros por projeções, que não funciona, que a saúde e a educação não funcionam. Então, são pautas abertas, ninguém vai ser contra ter mais saúde, ninguém vai ser contra ter mais educação, mais esporte, mais segurança, principalmente segurança, que é um dos principais itens de reprodução do capital hoje. Vamos ser marxistas? Vamos lá, reprodução do capital. E segurança vende muito. Então, o discurso de segurança, da Atena e tudo mais, são coisas que a gente tem que ficar sempre de olho e estão sempre lá, muito presentes. E qual é o problema disso em termos de reflexão? É muito vago. Na campanha política de 2014, quando a gente observava tanto um lado quanto o outro, você percebia o quão essa falta de reflexão sobre as políticas públicas, o quão essa falta de profundidade desses
sistemas, do conhecimento desses sistemas,
fez falta. Porque, por exemplo, nós tínhamos de um lado a candidata petista Dilma Rousseff apresentando um monte de número que a população não conseguia entender, e nós nem sabíamos se é verdade ou não, porque ir atrás da fonte desses números é muito difícil. É muito fácil você estar na máquina estatal e virar e falar: olha, eu construí 3 milhões de casas, eu fiz, não sei, o PIB cresceu 10%, não sei o que, não sei o que lá. É muito difícil. E por outro lado, quem gostaria de tirar essa candidata que dava esses números totalizantes e de pouca reflexão era uma massa que apoiava um candidato, porque, como mostrou várias vezes a TV Folha e outros canais, mas usando a TV Folha porque é mais institucional, mais aceito.
É a hard media, né?
Exatamente. Então, qual era o negócio? O Aécio vai trazer mais educação, o Aécio vai diminuir a corrupção.
Sem números.
Sem números, sem reflexão, sem nada.
Sem proposta.
Sem proposta. Isso vai gerar... isso abre espaço para qualquer tipo de aventureiro, qualquer tipo de oportunista, no pior sentido da palavra, dentro da esfera política.
É o Foucault com o Estado policial, né? Não. Só para falar um pouco dessa questão da segurança, o Estado policial do Foucault é muito louco.
A evolução do confessionário e tudo mais, né? Puxando para meu rolê. Mas, trazendo, só complementando, eu acho que para fechar a fala do Rodrigo, são os dois discursos, tanto o discurso petista quanto o discurso tucano, dando nomes aos bois, de 2014, são discursos alienantes no seu limite. Trazer muitos números, muitos dados, ou não trazer nenhum e ficar no por cima.
Vamos fazer?
Né? E no limite, o que esse programa de Escola Sem Partido faz é isso. É isso.
Concordo.
É você ou trazer dados e datas e tal, ou tipo, foi isso. Sem análise, não se faz uma análise do conteúdo pragmático.
Se faz uma análise do panorama da educação no Brasil. Não se faz, não existe. Não existe, ninguém se interessa. Ah, eu fico puto quando na bosta do dia dos professores alguém vira pra mim e fala assim: não, porque nós temos que valorizar a educação. Porque, professor, parabéns pelo seu dia. Parabéns do caralho, você tá cagando pra mim no resto dos dias do mês, do ano, da porra da minha vida. Entendeu? Vai com esse seu discursinho de: ai, professor, parabéns.
Não, eu acho que a nossa fala delimita muito, encerra e responde as duas perguntas que a gente coloca. É justo que os professores coloquem e mostrem sua opinião? É justo. Militância se faz dentro da sala de aula? Eu acho que militância, não. Porque todo tipo de discurso militante, ele é muito raso e muito fácil de ser combatido e enche o saco, etc. Só que fazer uma análise completa e complexa da sociedade é o que... E do mundo, e da vida, não só da sociedade, dos dados físicos e da biologia e tudo mais, é o importante da educação.
E eu acho que além... essa coisa do militante, exatamente isso. Eu acho que o Bons delimitou bem o que é você ser panfletário ao extremo dentro de uma sala de aula. Porque você pode ser militante em todos os termos da sua vida.
Se você quiser.
E é salutar que você seja militante de alguma coisa. Não precisa ser de uma ideologia política. Mas pode ser de uma causa, pode ser de algo que você goste.
De uma religião.
Enfim, tem várias maneiras de você militar por algo. Mas dentro da sala de aula, aí até o Paulo Freire mostra, é importante você militar pela emancipação do teu aluno como cidadão. Essa tem que ser a luta. Isso se dá com esse sistema educacional? Não, ele tem que ser reformulado, ele tem que ser crítico.
Perfeito. A gente não quer com esse programa, desculpa te cortar, Rosa, já te passo a palavra de novo. A gente não pode com esse programa achar que a educação está maravilhosa, né? Ponto. A gente não está aqui dizendo isso.
A reforma é necessária, mas não do jeito que está sendo feito.
Lindo, continua.
E, então, se nós formos olhar, nós temos que realmente denunciar esses problemas da sociedade, suas contradições, que eu acho que isso até que o Marx traz de mais bonito na sua análise, não é o discurso panfletário em si, mas é justamente olhar as contradições das coisas. E isso é filosófico, isso não é político.
Perfeito.
Então, quando você está na sala de aula, é abrir a cabeça do seu aluno para ele conseguir pensar de uma maneira que não seja uma maneira...
Engessada.
Engessada, como se tudo fosse uma evolução, ou como se tudo fosse simplesmente dado por alguma divindade. Enfim, é justamente ele entender o processo que levou aquilo.
Perfeito.
E dessa maneira, construir sua própria consciência e sua própria ideologia.
Comentário, Felipe?
Não,
eu acho que dá pra concluir com uma citação pra encaminhar pro final do Harry Brighouse, que é um filósofo da educação e etc. Que ele fala o seguinte: livros didáticos neutros e antisséticos que descrevem cada opinião e explicam em série as suas vantagens e defeitos pouco contribuem para facilitar a autonomia. Com certeza não são suficientes. A autonomia, embora suscetível de descrição abstrata, não pode ser praticada fora da situação específica da vida individual. E a escola deveria refletir isso.
Bom, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma consideração final, a gente tinha colocado na pauta falar do Fernando Holliday. Pra quem não sabe, né, o Fernando Holliday tá aí dando uma de Dória, que o Dória disse que ele vai fiscalizar as coisas, ele vai estar lá no lugar. E o Holliday passou em alguns colégios públicos daqui da cidade de São Paulo.
Constrangendo os professores.
O que ele fez foi exatamente isso, ele constrangeu, ele acha que não, né? Mas enfim, deram a portada na cara dele, foi muito boa. Eu tava ouvindo um professor da licenciatura lá falar que teve uma professora, uma coordenadora, diretora de um colégio que pegou a diretrizes de base, pegou a Constituição, falou: querido, o que a gente tá fazendo aqui é legal. Então, legal no sentido jurídico das coisas, né? Então, se você acha que isso aqui tá errado, vai falar com o meu advogado ou vai procurar alguma coisa, porque você não tem. Aqui você não tem poder.
É um desvio da função dele.
É um desvio da função dele.
Idiota. É, sério que vocês querem falar sobre isso? Vai ter que falar sobre isso.
Eu acho bom, porque assim, eu rebato, tipo, eu te dou uma resposta e devolvo pra você continuar o seu pensamento. É que nessa semana, torcedores do Criciúma, bom, vocês podem ver que todos os meus exemplos são futebol. Eu acho que eu sou muito mais santista do que comunista, mas enfim. Os torcedores do Criciúma gritaram "ão, ão, ão", abastece o avião para o time da Chapecoense. Não foram todos os torcedores, maioria do estádio vaiou.
Foi a Barra
enfim,
Brava, não foi?
Foi a Barra Brava, os Tigres, exatamente, que até foi punida hoje pela diretoria do Criciúma. Mas na hora de apresentar, o André Rizek, apresentador do Redação Esporte TV, ele virou e falou: a gente até pensou se falava sobre isso ou não, mas é bom constranger e é bom falar sobre isso para que as pessoas vejam e entendam o quão ridículo é. Óbvio que ele não falou exatamente com essas palavras, mas o quão ridículo que é essas situações e que o Fernando Holliday protagonizou. Bom, volto para você agora.
Sim. É, eu realmente. Eu entendo essa sua colocação, porque, enfim, voltando a exemplos divagatórios, eu tava com o seu Hélio uma vez aqui em 2014. Seu Hélio vende livros aqui na Fefeleche. Maravilhoso. Ele é stalinista, muito louco. Ele chegou pra mim e falou assim: eu acho que é um problema de vocês. Ele tava falando de mim, ficava especificamente na biblioteca, ficava comprando. O problema de vocês, que vocês que são essencialmente acadêmicos, vocês não vão pra rua. Hoje os fascistas estão na rua e a gente não tá. O problema do fascismo, que é o problema do Fernando Holliday, não que o Fernando Holliday tenha alguma envergadura política pra sequer ser fascista. Mas o que eu digo é o seguinte, sempre quando você critica um texto, quando você se debruça intelectualmente sobre alguma coisa, algum tema. Ação sua, você está valorizando aquilo. Vale a pena o seu esforço, vale a pena o seu fosfato, vale a pena a sua ATP. Tem o lance do Holliday e do japonês, que eu sempre esqueço o nome, é que eles não são interlocutores. Katagiri, eles não são interlocutores válidos. É maravilhoso você. Eu tenho um amigo liberal que eu converso com ele, é bem legal assim. Ele é, inclusive, isso estética. É muito louco você conversar com uma pessoa de direita. Eu imagino que, sei lá, Serra seja o cara que. Ou mesmo o Fernando Henrique. Dois idiotas.
O Sousa Martins hoje, que tá um discurso mais conservador. Oh, tem
Carlos Bressa Pereira.
Exatamente.
Sim, agora, Fernando Holliday. Meu Deus.
Mas eu acho que a grande questão é porque. E a grande coisa que, citando um outro podcast que o Revolution falou no episódio 4 dele sobre a nova direita, é que esses movimentos rasos e misianos, né?
Eles MBL, pegam fácil.
Eles estão pegando. Mamãe Falei, Nando Moura, etc.
Cauê Moura, né?
Não, mas o Cauê Moura, ele. Não, o Nando Moura. Nando Moura, que é bem de direita. O Cauê Moura é youtuber famoso.
Então, mas eu não posso. Eu não. Desculpa, aí nesse aspecto, desculpa até te cortar, Bons, mas eu não consigo separar Felipe Neto e Cauê Moura disso. Desculpa, Felipe Neto, se você ouvir essa bosta, você é um merda. Você fala bosta sem saber. Você xinga, você é machista, você é racista.
Nostalgia.
Todos esses youtubers, eu xinguei eles hoje pros meus alunos, e meus alunos acham eles o máximo. Eu falei, gente, para! Pegando a fala do Felipe no nosso podcast sobre intolerância, que teve uma hora que você falou assim, ah, porque eu acho. Aí você até parou e falou, porque essa colocação é muito boa, né? Porque no limite, foda-se o que eu acho. E é isso! O Holliday, o Kim Tomagoshi, e o Felipe Neto, e o Cauê Moura, essa galera produz conteúdo no achismo.
Ela acha e faz.
Então, assim, pelo amor de Deus.
E tem muito conteúdo na internet sendo produzido de uma maneira incrível.
Tem.
Por brothers deles, o Nerdologia. Tanto de história quanto de biologia são incríveis. São incríveis. Por quê? Porque são programas que são didáticos e trazem...
Tem conteúdo.
Tem conteúdo.
Enfim. O que eu acho é que a gente desviou um pouquinho do assunto. E não é do Holiday. O negócio aqui, eu não estou discutindo o Carapicuibano, o Holiday, meu conterrâneo, por sinal, pelo menos o discurso dele. Eu não estou falando de como ele entrou na política, de como ele é vereador da cidade de São Paulo. O negócio afronta a sociedade é a ação dele, que eu acho que é isso que tem que ser discutido
perfeito.
Aqui.
Perfeito, Rod, perfeito.
Assim como no caso do Criciúma, não nos interessa quem são os tigres, quem são aquelas pessoas em si,
verdade.
Mas sim a ação. É o ato, então, e é um ato político extremamente ostensivo, extremamente policialesco e marqueteiro. Ele estava tentando fazer marketing de si próprio. E, primeiro, qual é a função de um vereador? Eu sei que muita gente não sabe. Vereador é eleito para julgar, para legislar. Legislar, lei, legislação, ou seja, é para você ir lá, sentar o teu bumbum na cadeira da Câmara Municipal e discutir coisas que sejam boas para a cidade ou não dentro do corpo normativo da cidade. Então você não sai para fazer vistorias, porque isso é parte da prefeitura e caras que são contratados para fazer isso, porque eles têm uma especialização...
E que estão ligados à diretoria de ensino.
Exatamente, para fazer isso. É quem cuida disso, as supervisões, por exemplo, são feitas por pessoas concursadas para isso. Não é papel do legislador sair da Câmara Municipal para esse tipo de atividade. E principalmente, coerção de discurso que ele exerce sobre os professores é algo extremamente... é extremamente improdutivo, primeiro, porque ele matou uma aula dos alunos, porque o professor já não pôde dar da maneira que queria, ele interfere na aula, ele denuncia, ou seja...
Ele limita o poder do professor,
ele limita ou a autoridade do professor, enfim, em toda a série de relações que até estabelecidas por lei, afinal, quem manda dentro da sala de aula é o professor, legalmente, quem é o responsável por 30, 40 cabeças é o professor... Ele passa por cima de tudo isso de uma maneira ilegal e de uma maneira extremamente...
Inconstitucional.
Sim, ilegal no sentido anticonstitucional. Extremamente antiético. Extremamente antiético, extremamente baixo.
Bom, gente...
E só para terminar de informar, o Sindicato dos Professores, se não me engano, o Sindicato dos Professores da cidade de São Paulo entrou... com um pedido na justiça contra essas ações dele. Enfim, nós temos que ficar de olho nisso porque é extremamente importante. Bom, eu gostaria de encerrar então. Sobre tudo isso que a gente discutiu, é extremamente importante para a sociedade ficar atenta, ir atrás, tentar debater isso, porque não adianta nada também a gente falar aqui ou em qualquer outro lugar... E simplesmente nós deixarmos essa onda que cada vez mais
cresce,
toma conta. É, principalmente, deixar aqui como provocações para o ouvinte o que é marxismo, o que é liberalismo, o que são esses conceitos que nós usamos aqui, alguns nós explicamos, outros nem tanto. Vai atrás, joga o que é isso no Google acadêmico,
Wikipedia.
E você vai achar... Não, Wikipedia às vezes... Eu tô realmente querendo um conteúdo melhor elaborado. E outra, existem dicionários de conceitos para todas as disciplinas. Tem para ciências sociais, para filosofia, tem para geografia, para história, para antropologia, enfim, o que você quiser.
Aquela coleção Primeiros Passos.
Nossa, coleção Primeiros Passos.
Da Brasiliana, que está disponível em PDF na internet agora. Algumas dessas edições foram reeditadas.
Então, ir atrás desses conteúdos... Que realmente a maneira de você se libertar de qualquer tipo de amarra que o sistema ou que qualquer coisa que você julgue que te amarre é através da emancipação da informação. E uma das coisas que a gente poderia trabalhar em outro podcast mais pra frente, aí fica com vocês que são os bambambãs aqui do nosso
humilde podcast.
Do nosso humilde podcast, que é justamente diferenciar o que é informação e o que é conhecimento, principalmente através da experiência, mas isso...
Perfeito!
É só uma...
Fica de pauta sugerida e perfeito.
Felipe, algum comentário?
Uma consideração final?
Não, eu gostei da sua refutação sobre o fato da gente ter que comentar sobre o Holiday, sobre a vigilância em si. A gente tem que comentar mesmo.
É isso aí, obrigado pela oportunidade.
Verdade, obrigado pela oportunidade também. Acho que foi ótimo esse papo.
Puta
obrigado,
papo.
Felipe. Obrigado, Caio. Obrigado, Bons.
Eu acho que a gente que agradece, né? Pode falar, Bons. Pode
eu
falar.
Acho que a gente que agradece. A participação de vocês é sempre muito gostosa. Assim, vocês são
muito enriquecedora.
Muito enriquecedora. O papo foi bem, nós, a gente se entende muito bem. Nós somos incríveis.
Bom, vamos dar um tchau geral aí todo mundo. Tchau!
Tchau.
Valeu!
Tchau!